Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário aprova MP com novas regras para a gestão do futebol.
CPI das órteses e próteses deve conhecer amanhã o relatório final.
Deputados criticam movimentos contra a presidência da República.
Para você, muito boa noite. Eu sou Paulo Otarã.
Boa noite, eu sou Paulo Gonçalves e estas são as notícias da Câmara dos Deputados.
Afonso Mota, do PDT do Rio Grande do Sul, fez um discurso em defesa da democracia. Para o parlamentar, o regime democrático é a maior conquista do povo brasileiro e não pode ser colocado em risco através de golpes contra o resultado das urnas.
O deputado afirmou que espera que as denúncias sejam investigadas, que os processos percorram todas as instâncias, inclusive no Poder Legislativo. Entretanto, segundo Afonso Mota, antecipar eventuais nomes para ocupar a presidência antes de qualquer resultado é especulação.
O governo federal assinou autorização para obras de saneamento em 10 municípios da Bahia. Paulo Magalhães, do PSD baiano, avaliou que os serviços contratados são importantes para a qualidade de vida das pessoas.
O parlamentar falou também sobre a manutenção da presidente Dilma Rousseff à frente do governo federal. Paulo Magalhães criticou os discursos a favor da saída da presidente e disse que é preciso se unir em defesa da democracia.
Moema Gramacho, do PT da Bahia, pediu que o Ministério Público e a polícia investiguem as agressões sofridas por mulheres nas redes sociais. Ela disse que não se pode confundir liberdade de expressão com ofensa e preconceito.
A parlamentar defendeu que as redes sociais sejam utilizadas na formação de cidadãos para fazer críticas contundentes e nunca para praticar crimes. Moema Gramacho lamentou as agressões feitas à presidente Dilma Rousseff e às suas colegas parlamentares.
Em congresso realizado neste final de semana, líderes da oposição criticaram a condução do governo federal. Carlos Aratini, do PT de São Paulo, defendeu as políticas adotadas em diversas áreas da economia.
O deputado argumentou que a oposição tem criado um clima de instabilidade e insegurança, que se reverte contra todos os políticos. Carlos Aratini repudiou as iniciativas que pretendem destituir a presidente Dilma Rousseff.
Adesivos com ofensas pessoais à presidente Dilma Rousseff indignaram Elisiane Gama, do PPS do Maranhão. A deputada rechaçou ainda a forma sexista e preconceituosa com que a chefe de Estado vem sendo tratada também nas redes sociais.
Elisiane Gama defendeu que a oposição ao governo federal seja feita de forma respeitosa. Ela sustentou ainda a necessidade das mulheres terem 10% de cotas no parlamento, garantindo uma maior representatividade feminina na política.
Hildo Rocha, do DEM do Maranhão, lamentou o teor do vazamento de informações relacionadas às investigações de irregularidades nos contratos da Petrobras. O parlamentar avalia que existe uma divulgação seletiva a respeito do assunto.
Hildo Rocha entrou com um pedido no Ministério Público Federal para saber os nomes dos governadores citados em delações premiadas de executivos acusados de envolvimento no esquema. A denúncia seria de que dois candidatos a governador teriam recebido recursos de desvio de contratos na Petrobras.
Parlamentares questionaram a destinação dos investimentos feitos pelo governo do Ceará para viabilizar a construção de uma refinaria da Petrobras no estado.
Os deputados fazem parte da comissão externa que fiscaliza os motivos da suspensão da construção de duas unidades da companhia previstas para o litoral cearense e para o Maranhão.
A repórter Emanuele Brasil tem detalhes sobre os trabalhos da comissão.
A comissão externa da Câmara dos Deputados, que acompanha o cancelamento pela Petrobras da refinaria Premium 1 no Maranhão e Premium 2 no Ceará, cobrou transparência nos investimentos realizados pelo governo do Ceará entre 2009 e 2014 no complexo portuário do Pecém, onde seria levantada a refinaria Premium 2. Estima-se que o valor do gasto pelo governo é da ordem de R$ 690 milhões de reais. Durante a visita à Fortaleza, os deputados conheceram o terreno de 21 quilômetros quadrados na cidade de Caucaia. A área foi comprada pelo governo do Ceará para abrigar a refinaria. Além de investir em melhorias no terreno com a construção da rodovia duplicada, o governo do estado custeou a desapropriação de terras e assentamento de mais de 160 famílias, entre elas indígenas da etnia Anassé. Apesar da explicação do governo, o cearense Raimundo Gomes de Matos, do PSDB, relator da comissão externa, se surpreendeu com a falta de infraestrutura no terreno da refinaria.
A princípio é estarrecedor. Nós temos relatórios em recursos de bilhões de reais investidos e a gente observa que não há concretude dessas ações. O estado do Maranhão, na visita que nós fizemos, já tinha já terraplanagem, drenagem, eletrificação, muitas ações realizadas. O que nós precisamos ter clareza na comissão para basear o nosso relatório é saber quanto é efetivamente o recurso do governo do estado foi aplicado aqui. Quanto efetivamente a Petrobras investiu.
A coordenadora do colegiado, deputada Elisiane Gama, do PPS Maranhense, também questionou os investimentos feitos pelo governo estadual.
Que, por exemplo, o Ceará é um tanto diferente do estado do Maranhão. O estado do Maranhão, você teve uma área, teve mais de 2 bilhões e meio de investimento, terraplanado, canais construídos, enfim. Aqui você não teve isso, não teve nenhum tipo de investimento feito na área. Né? Você tem uma área que está cercada, apenas isso, né? Você não teve nenhum tipo de outro investimento. Ao mesmo tempo também você teve uma cerca que custou 600 milhões de reais. Ou seja, é algo que você não pode aceitar.
A refinaria Premium 2 do Ceará foi cancelada pela Petrobras em janeiro. Na época, a estatal estimou o prejuízo pela descontinuidade das obras em 596 milhões de reais. Na refinaria Premium 1, no Maranhão, a baixa foi de 2,1 bilhões de reais. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil.
Economia.
Moroni Torgan, do DEM do Ceará, criticou a prerrogativa do BNDES de financiar obras fora do Brasil. Ele disse que os recursos enviados para outros países são necessários para movimentar a economia e gerar empregos diretos e indiretos dentro do país.
O parlamentar criticou ainda a medida provisória que autoriza a diminuição da carga horária de trabalho com redução salarial. Moroni Torgan afirmou que se os recursos do BNDES fossem investidos somente no Brasil, não seria necessário adotar a iniciativa.
Servidores do INSS de 16 estados decidiram entrar em greve, reivindicando reajuste salarial de 27,5% e aumento gradual pelos próximos 4 anos. Sandro Alex, do PPS do Paraná, solidarizou-se com os servidores e cobrou uma posição do governo federal em relação ao movimento.
Os servidores da Justiça Federal também estão paralisados em mais de 20 estados, pedindo a sanção do projeto que trata da recomposição salarial da carreira. Sandro Alex fez um apelo ao governo federal que não vete a matéria, já que, segundo o deputado, é uma correção legítima dos profissionais.
Relações Exteriores.
O povo grego rejeitou o acordo proposto pelos credores para renegociar a dívida do país. Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, considerou o referendo realizado na Grécia uma resposta contra as imposições dos bancos europeus e do Fundo Monetário Internacional.
Na avaliação de Ivan Valente, os gregos deram uma demonstração de soberania aos credores que querem asfixiar a economia nacional. O governo local, segundo o parlamentar, não quer impor mais sacrifícios aos aposentados e trabalhadores e nem continuar a privatizar o patrimônio público.
Justiça.
Contrário à redução da maioridade penal, o cabo Daciolo do Rio de Janeiro defende que, para reduzir a criminalidade, é preciso alterar a lei que estabelece a punição para quem comete qualquer crime hediondo, como estupro ou homicídio.
Cabo Daciolo acredita que se a Constituição for cumprida com a garantia de acesso do jovem à educação, lazer e moradia, ninguém vai escolher o caminho do crime. O parlamentar defendeu ainda mudanças na legislação para punir com rigor quem pratica o crime de estelionato.
Educação.
A Universidade Federal do Vale do São Francisco, no Piauí, inaugurou na última semana a Biblioteca do Campus de São Raimundo Nonato. Paz Landim, do PTB do Piauí, disse que o espaço cultural será um dos mais importantes do interior do estado.
O deputado piauiense fez um apelo ao Ministério da Educação para garantir a ampliação dos cursos da instituição e cobrou do governo estadual a execução de obras de infraestrutura na área da universidade.
O Supremo Tribunal Federal decidiu manter as mudanças nas regras do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, para novos contratos. De acordo com Arnaldo Jordi, do PPS do Pará, o Supremo decidiu ainda que as novas regras não podem ser aplicadas para alunos já inscritos no programa e que buscaram a renovação.
Arnaldo Jordi alertou, no entanto, que algumas instituições não estão obedecendo a decisão. Alguns alunos, segundo o parlamentar, estão sendo, inclusive, impedidos de frequentar as aulas.
O governo do Piauí anunciou a obtenção, junto ao governo federal, de mais investimentos nas áreas de educação, transporte e eletrificação. Heráclito Fortes, do PSB, cobrou que a administração estadual apresente mais dados sobre os programas.
De acordo com Heráclito Fortes, o governo concedeu ao Piauí a liberação de mais vagas para o Pronatec e para o Ensino de Jovens e Adultos, o EJA. Também foram anunciadas uma nova fase do programa Luz para Todos e a construção de um novo aeroporto no estado.
Terminou em 26 de junho o prazo para que os municípios elaborassem um plano municipal de educação para a próxima década. De acordo com Kleber Verde, do PRB do Maranhão, menos de 3 mil prefeituras conseguiram cumprir a meta do Plano Nacional de Educação.
A preocupação agora, segundo Kleber Verde, é com um possível agravamento da qualidade do ensino nos municípios que não apresentaram planos, uma vez que deixarão de receber recursos do orçamento federal. O parlamentar defendeu um canal de negociação entre a União e municípios para regularizar a situação.
Comissões.
A segunda Secretaria da Câmara é responsável por atividades como o programa Estágio Visita, criado em 2003, que possibilita a universitários conhecerem o funcionamento da casa. Felipe Bornier, do PSD do Rio de Janeiro, titular do órgão, salientou a importância de aproximar a sociedade e a juventude dos debates do Parlamento.
Felipe Bornier citou também a entrega do prêmio concedido pela Câmara para instituições de saúde que se tornaram referência no atendimento à saúde da mulher no país, como o Instituto Estadual do Cérebro, no Rio de Janeiro.
Eleições.
A Câmara deve analisar em segundo turno a reforma política. Valmir Assunção, do PT da Bahia, espera que o debate sobre o financiamento privado das campanhas eleitorais seja feito de forma mais aprofundada e, acima de tudo, com bom senso.
Para Valmir Assunção, a maioria da população entende que os mandatos não podem pertencer a empresas e sim ao povo. O parlamentar considera que o financiamento privado desvirtua a condição essencial da política.
O PSDB realizou convenção para a escolha da nova direção partidária. Rocha, do Acre, enalteceu o trabalho realizado pela sigla por ser, segundo as palavras do deputado, o maior partido de oposição do país.
No entendimento de Rocha, a população brasileira identifica no PSDB a esperança de ajudar a melhorar os rumos do país e de corrigir os erros de administrações passadas. O parlamentar ainda criticou a forma como o governo federal tem conduzido a economia.
Saúde.
O Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Rio Grande do Sul ingressou ontem com liminar para que o governo estadual regularize os pagamentos em atraso desde 2014. Carlos Gomes, do PRB, alertou que a crise no sistema de saúde está restringindo atendimentos nas principais emergências do estado.
Carlos Gomes afirmou que o atraso no repasse de recursos dificulta a prestação de serviços e o atendimento à população. Segundo o parlamentar, cerca de 40 leitos já não estão mais em funcionamento e a previsão é de que 118 fechem nos próximos meses.
Crateús, no Ceará, está completando 183 anos. Odorico Monteiro, do PT, destacou o potencial econômico do município e lembrou que a cidade está pronta para receber uma faculdade de medicina dentro da expansão do programa Mais Médicos.
Odorico Monteiro destacou também o referendo realizado na Grécia no último fim de semana. Para ele, o voto contra as exigências dos credores do país demonstra que os gregos não aceitam a política neoliberal imposta pelo bloco europeu.
A maioria dos brasileiros está preocupada com questões financeiras, desemprego, inflação e falta de perspectiva. Ao criticar a situação econômica do Brasil, Vitor Lippe, do PSDB de São Paulo, lamentou ainda os problemas enfrentados pela área de saúde.
Segundo ele, os hospitais filantrópicos estão quebrando e sendo assumidos pelas prefeituras, que têm as contas comprometidas. No entendimento de Vitor Lippe, a gestão do país é responsável pelas dificuldades das instituições filantrópicas de saúde.
A explosão da caldeira de uma fábrica de alimentos em Sousa, na Paraíba, deixou 2 mortos e 13 feridos. Manuel Júnior, do PMDB, se solidarizou com as famílias das vítimas e exigiu uma fiscalização mais efetiva dos órgãos de controle do estado.
O parlamentar espera que não ocorram mais tragédias como a registrada ontem. Manuel Júnior reivindicou um rigor na investigação sobre as causas do acidente para que as famílias das vítimas não fiquem sem explicações.
A Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga irregularidades nos procedimentos relativos à implantação de órteses e próteses, pode conhecer amanhã o relatório final.
Os trabalhos do colegiado vêm sendo realizados em meio a debates e divergências entre os parlamentares.
O repórter Tiago Ramos tem mais informações sobre a comissão.
A pressão para que a CPI das órteses e próteses seja prorrogada, tendo mais tempo para investigar, ganhou um novo tom quando o presidente, deputado Geraldo Rezende, anunciou que o relatório final vai ser lido na próxima quarta-feira, dia 8, a 9 dias do prazo final da CPI. O pedido de prorrogação até foi apresentado, mas existe um acordo para que isso não acontecesse. O problema é que, sem tempo, fica difícil abrir outras frentes de investigação. Desvios de materiais do Sistema Público de Saúde do Rio de Janeiro e a formação de cartel na venda de equipamentos médicos no Nordeste também estariam na mira de alguns integrantes. O combate à máfia branca, como diz o deputado João Carlos Bacelar, do PR da Bahia.
Essa CPI era para ser mais ampla, era para a CPI para poder, inclusive, desnudar e acabar com a máfia branca no Brasil.
Já o deputado Silvio Costa, do PSC de Pernambuco, foi ainda mais duro.
Esta CPI é uma vergonha para o país. Eu estou envergonhado desta CPI. Envergonhado da sua presidência. Você está melando sua história, Geraldo Rezende, com essa CPI.
O presidente da CPI, deputado Geraldo Rezende, do PMDB do Mato Grosso do Sul, respondeu no mesmo tom.
Deputado, pouco se faz presente aqui na CPI e quando vem para tumultuar. Mas é o tipo de prática que ele faz e é o tipo de ação que ele faz com o seu mandato e, logicamente, não cabe a mim fazer julgamento, cabe ao povo de Pernambuco e ao povo que eu conheço fazer essa avaliação.
Caberá agora ao relator, deputado André Fufuca, do PEM do Maranhão, apresentar uma conclusão da CPI.
Haverá indiciamentos por parte da comissão para o Ministério Público, da mesma forma que aqueles o qual a comissão não teve o tempo pertinente para fazer a investigação, também irá encaminhar e solicitar ao Ministério Público e à Polícia Federal que façam essas investigações. Da mesma forma, teremos encaminhamento de projetos de lei, projetos de lei esses que eu acho importantíssimos para minimizar e coibir essa prática futura.
Ele acredita que a comissão já identificou o padrão de funcionamento da máfia e que vai poder apresentar uma solução para o problema. Da Rádio Câmara de Brasília, Thiago Ramos.
Transportes.
No Brasil, por ano, mais de 40 mil pessoas morrem em acidentes de trânsito, segundo dados do Ministério da Saúde. Para Sérgio Vidigal, do PDT do Espírito Santo, o problema precisa ser enfrentado, principalmente com programas de educação.
O parlamentar afirmou que a maior parte dos acidentes é causada por imprudência do motorista. Sérgio Vidigal defendeu a aplicação efetiva da lei que determina a educação no trânsito nas escolas, que ainda não é cumprida.
Agricultura.
A Frente Parlamentar de Assistência Técnica e Extensão Rural promoveu em Porto Alegre seminário para discutir ações na reestruturação do sistema em todo o país. Afonso Ran, do PP Gaúcho, afirmou que o colegiado está buscando consolidar todas as prioridades da assistência técnica.
Para Afonso Ran, é preciso continuar buscando melhorias e recursos para garantir transferência tecnológica e qualidade de vida às famílias que vivem no campo.
Meio Ambiente.
Integrante da Frente Parlamentar em Defesa da Política Nacional de Resíduos Sólidos, Victor Mendes, do PV do Maranhão, mostrou preocupação com a dificuldade dos municípios cumprirem o prazo para se adaptarem à lei.
O parlamentar reconhece que o problema dos lixões é grave, mas, segundo ele, muitos estados e municípios ainda têm dificuldades em criar espaços corretos para o despejo de resíduos. Por isso, Victor Mendes espera que o governo reveja as sanções previstas na lei para as prefeituras que não cumprirem o plano.
Votação.
O plenário da Câmara iniciou as votações da tarde de hoje com a aprovação da medida provisória que permite a renegociação das dívidas do futebol. Em contrapartida, o texto impõe condições de gestão para os clubes.
O texto básico da MP foi aprovado na forma de um substitutivo que foi debatido em comissão especial. O relatório ficou a cargo de Otávio Leite, do PSDB do Rio de Janeiro.
Os clubes profissionais de futebol e de outras modalidades poderão renegociar as dívidas a longo prazo com redução de juros e multas para a quitação dos débitos. Em troca, as entidades deverão modernizar a gestão, pagar em dia os funcionários e atletas.
Depois de aprovar o relatório, os deputados passaram a analisar emendas apresentadas ao texto.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados.
Boa noite a todos e até amanhã.
Até amanhã, boa noite.
Voz do Brasil. De segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.